CBN Saúde desta segunda-feira fala sobre problemas capilares, sobre o couro cabeludo, sobre os fios. E quem vai falar com a gente, quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a biomédica Ana Paula Rodrigues, especialista em tricologia, está aqui com a gente no estúdio. Oi, tudo bem? Muito bom dia.
Bom dia, muito obrigada por estar aqui com vocês também. Vamos falar um pouquinho sobre cabelos, então?
Vamos, eu gostaria de começar falando sobre essa especialidade, tricologia, para minha novidade.
Ai, que bom. A tricologia, ela é realmente muito nova. Muitas pessoas ainda não conhecem o que é tricologia. Tricologia, ela é a ciência que estuda o cabelo e o couro cabeludo, todos os distúrbios envolvidos, né? Tanto nos fios quanto os distúrbios no couro cabeludo, que existem vários.
Então, vamos falar sobre os principais problemas capilares? Quais são eles?
Ó, então, hoje a gente tem na alopecia... Vamos falar um pouquinho assim, diferenciando um e outro. Existem as alopecias cicatriciais e não cicatriciais. As que mais acomete são as não cicatriciais, que é a alopecia androgenética, a alopecia areata, os eflúvios, que são as quedas sazonais, aquelas quedas que de vez em quando acontecem.
Alopecia o que, que é?
Queda. Alopecia é queda. Tem o queda, é alopecia. Tá? Então, assim, vamos começar pela alopecia androgenética, para as pessoas entenderem um pouquinho. A alopecia androgenética, então, ela é doada para você ali na sua concepção. Então, ela envolve o hormônio e o gene que é doado a você. Então, é hereditário. Pode ser que você vai começar lá com seus, depois da puberdade, com os seus 18 anos, começa a ter essa perca de cabelo, esse afinamento, e pode ser que não. Mas, se você começou a sentir que o seu couro cabeludo ficou mais seu cabelo começou a ficar mais fino, o seu couro cabeludo ficou aparente, né? A gente começa com uma oleosidade e nem sempre está associada à queda, mas comecei com um pouquinho mais de queda, fique atento, porque a gente pode estar com um distúrbio de alopecia androgenética ali, tá? Então, é uma das que mais acomete a população.
Geralmente, homens?
Homens e mulheres.
Tá? De forma igual?
Igual. Certo? Igualmente. Uhum. Antes, a ciência mostrava que era mais a parte masculina, né? Mas hoje já não. A gente tem a igualdade dos dois genes ali.
Então, é uma questão genética.
Genética.
Mas tem como prevenir.
Isso, tem como prevenir. Então, os tratamentos hoje, os tratamentos cada vez melhores, né? Hoje a gente tem uma tecnologia envolvida muito grande. Antes a gente não tinha isso. Então, hoje, se a gente começar a tratar cedo, a gente começa a ver que esse couro cabeludo tá, né, ficando amostra, o cabelinho tá ficando fino, a gente começa prevenindo com os tratamentos, a gente não vai ter essa perca de cabelo.
E quais são os principais tratamentos? Medicamento?
Existem os medicamentos, existem as alopatias, existe a suplementação e existem os injetáveis. Então, a gente vai fazer uma consulta, vai analisar para que aquele couro cabeludo precisa. Porque a gente precisa saber que fase dessa alopecia ele está para a gente começar o tratamento.
Geralmente,
né?
Quando é genética, essa causa, a alopecia, ela começa mais cedo, então, na adolescência?
Geralmente, a gente fala depois da puberdade, mas a maioria das pessoas, elas vão começar a ter essa, começar a ter essa percepção, exatamente, lá pelos 25 anos. Quando ela é um pouquinho mais agressiva, que a gente fala, ele vai começar a sentir ali pelos 23 anos, entendeu? Mas hoje eu sinto que... pela alimentação, né? Hoje a alimentação está muito como escassa, né? De nutrientes. Eu vejo que cada vez mais eu tenho um público, né? Clientes mais novo vindo no consultório. Então, fiquem atentos aí a ter uma alimentação saudável, ingesta de água, uma atividade física que vai fazer toda a diferença.
Tá, isso a gente está falando, então, da alopecia genética,
isso.
Mas e a alopecia que não é genética?
Isso, aí a gente tem os eflúvios, que são as quedas sazonais também. Ah, começou uma queda abrupta dos meus fios, o que está acontecendo? Então, a gente precisa de exames para a gente saber o que está faltando. Vitaminas, minerais, que tipo de vitaminas ou minerais que esse corpo está debilitado, né? E se está tendo algum problema de saúde? Então, a gente precisa ver como que esse corpo está reagindo, né? E também pode ser sazonal. Então, assim, olha, a gente tá hoje no verãozão, aquele sol, né, delicioso, de repente a gente, né, parou com o sol, tá indo lá pro inverno, a gente também tem essa queda abrupta. Então, acontece isso também, tá? Então, muita gente fala, ai, meu cabelo é por tempo. E é realmente, né, ele passa por isso. Então, tem esses eflúvios também. E, claro, o estresse, né, o estresse tem tudo a ver com a queda capilar. Então, o meu sistema, né, nervoso está muito alto, eu tô com o meu cortisol lá em cima, né? A gente fala que esses hormônios atrapalham muito, por quê? Porque o nosso ciclo capilar, ele fica debilitado, ele começa a ter uma, como posso falar para vocês, uma diferenciação, e aí ele não sabe o tempo de queda. Entendeu? Aí ele cai. Cai vários de uma vez só. Então, ele, por isso que é aquela queda
bagunça
abrupta.
Bagunça o reloginho dele?
Isso mesmo,
o
bagunça.
O biológico dele?
Isso, o relógio biológico dele fica bagunçadinho, então ele cai tudo de uma vez. Por isso que aquela, né, aquela quantidade absurda, a gente fica desesperado.
Agora, e que quantidade é normal que a gente perceba na nossa escova, no nosso pente de cabelo que caindo?
Exato, muito importante você falar isso. Por quê? A ciência traz até uma quantidade, só que eu não gosto muito, você acredita? Porque ela coloca assim, ó, entre 50 e 100 fios.
É como a gente vai contar, né?
Né? E assim, eu digo assim, mas será que todo mundo pode cair 50? Será que todo mundo pode cair 100? Eu tenho paciente, se cair 100, fica sem cabelo. Então, eu vejo sempre assim, o que eu falo para todos os meus pacientes. Notou que uma quantidade a mais está caindo, você já é perceptível, a gente sabe quando está caindo a mais. Uhum. Então, note lá, comecei com uma queda, aumentando, você já sabe que o seu normal não é aquilo mais. Então, sempre note o seu, porque a gente não é igual a todo mundo, não é verdade?
Uhum. Agora, você então falou do estresse, da alimentação, da atividade física. Tem algum erro comum que a gente comete que prejudica a saúde dos nossos fios de cabelo, do nosso couro cabeludo?
Sim. Uma das coisas que a gente sempre faz é a não lavagem diária.
Tem que lavar todo dia?
Geralmente, sim. Quando esse couro cabeludo está inflamado... Ai, como eu sei que ele está inflamado? Se eu já estou com uma queda, eu preciso lavar ele todos os dias. Mas quando eu tenho uma queda, as pessoas associam que com a lavagem começa
a cair. Mais.
E daí, ao contrário, a gente precisa lavar esse couro cabeludo para essa microbiota sempre estar saudável. Então, não posso lavar todos os dias, mas pelo menos um dia sim, um dia não. E com um shampoo específico, tá? Muitas pessoas às vezes vão usar o shampoozinho normal do dia a dia e não é. A gente precisa de um shampoo ou anti-inflamatório, ou antisséptico.
Isso para quem está com queda.
Isso para quem está com queda. Quem está com o cabelo saudável não vai ter isso, né? O couro cabeludo está saudável. Eu indico até para quem tem couro cabeludo saudável, porque você sempre está estimulando o couro cabeludo.
Uhum. Agora, para quem tem o couro cabeludo saudável, também é indicada a lavagem todo dia?
Também.
Mesmo quem tem cabelo oleoso, couro cabeludo oleoso?
Exatamente. Para quem tem couro cabeludo oleoso, é necessária a lavagem diária.
Mas não produz mais óleo?
Não, ao contrário. Por isso que eu falo, você precisa ser com um produto específico. Então, eu preciso ter ali um sebo regulador, um shampoozinho específico para o seu couro cabeludo. E a lavagem diária é necessária por quê? Eu produzo muito sebo, eu produzo essa oleosidade normal no meu couro cabeludo. E se eu não retirar ela, o que que acontece? O meu couro cabeludo está ali cheio de óleo e pode o quê? Aumentar a minha inflamação.
E quem tem o cabelo seco, o couro cabeludo
Exato.
Seco?
Exato. Quem tem, a gente fala xerose, que é esse cabelo seco, né? Esse couro cabeludo ressecado. Daí a gente fala também, o shampoo específico que vai acalmar esse couro cabeludo, vai hidratar esse couro cabeludo, que hoje existe vários. Mas também a gente fazer o quê? Um dia sim, um dia não. Não é só porque ele está ressecado que a gente não vai lavar. O porém aí, não lavar na água quente. Uma das causas que a gente mais vê é água quente. Então a gente acaba o quê? Estimulando uma glândula sebácea a trabalhar mais. Se eu tenho um couro cabeludo seco, ele vai ficar mais ressecado. Então, sempre, a água ela precisa estar de morna a mais fria.
E no inverno?
Então, né?
Dá pra
lavar ele separadinho a cabeça, né? Eu sei que é sofrido, mas quem tem problemas capilares, muitas vezes vai ter que tomar essas decisões, porque senão prejudica muito o couro cabeludo.
Agora, quem não tem problema capilar, também é indicado não lavar na água quente?
Toda vez que a gente fala de água quente, eu estou estimulando uma glândula sebácea a trabalhar mais. Claro que daí quem tem um couro cabeludo saudável, você pode aumentar um pouquinho ali da água. Mas eu nunca indico muito, porque senão a gente acaba tendo uma oleosidade excessiva aí sim.
Uhum. Bom, então os principais problemas capilares são esses,
isso,
né?
Isso, existe a queda, que eu falei, a alopecia androgenética, que tem a areata, que lembra daquelas que formam uma placa, uma bolinha realmente no cabelo, aquela lá chama alopecia areata. Então são placas que ela cai toda delimitada. Então, a gente vê certinho um buraquinho no couro cabeludo. Aquilo ali é por estresse. Então, hoje, a gente fala o quê? Que o nosso sistema autoimune, ele fica debilitado e ele não consegue mais proteger esse fiozinho, ele fica desprotegido. E ali as nossas células atacam o nosso folículo capilar, fazendo com que ele caia em círculos. A gente ainda não sabe o porquê desse círculo, né? A ciência não traz isso pra gente ainda. Mas ele cai certinho, como se fosse uma bolinha.
E tem tratamento?
Esse daí a gente precisa, claro, não só do tratamento ali no, específico no couro cabeludo, mas sempre está relacionado ao nosso sistema autoimune. Então, e há problemas psicológicos também, tá? Então, a gente precisa tratar essa parte do nosso psicológico, ver o que está acontecendo e vir suprindo o nosso organismo também de vitaminas e minerais e, claro, associado aos tratamentos.
Uhum. O que é indicado para a gente cuidar bem dos nossos fios?
Isso
fios
mesmo.
De cabelo.
Tá, então vamos diferenciar ali os fios, né? Os fios, eles precisam de tratamento externo. Então, como que está meu cabelo hoje? Será que eu estou passando por muita química? O que, que tem nesse cabelo, né? Eu tenho muita química, como as mechas, né? As luzes que as mulheres adoram fazer. Hoje, até os homens, né? Que descolorem esse cabelo todo, não é verdade? O cabelo, ele fica extremamente ressecado, né? Ele tira toda essa proteína do cabelo. Existem as progressivas, né? Que o povo ama as progressivas. Mas, infelizmente, o dano que ele causa, não só nos fios, mas no couro cabeludo, é muito grande também. Então, eu preciso saber o grau de acometimento que está essa fibra para a gente tratar. Mas existem milhões de tratamentos hoje. Hoje, máscaras, né, como reconstrução, que o pessoal conhece muito, de nutrição. Mas eu preciso entender que o fio, ele precisa desse tratamento diário. Então, não é só fazer um cronograma hoje e daqui um ano. Não. Eu preciso com esse cronograma o tempo todo. Porque é como se eu estivesse fazendo uma maquiagem. A gente não faz maquiagem no rosto para tampar as imperfeições? O cabelo também. Eu não vou conseguir voltar esse cabelo à sua saúde total. Eu vou fazer o quê? Uma maquiagem para que ele fique bem. Para que ele fique com o pH baixinho e ele não fica com esse frizz elevado. Porque é isso que faz esse cabelo ficar mais ressecado, com mais frizz, né? Então, a gente precisa nutrir sempre. E sempre com boas máscaras, sempre usar leave-ins, que é aquele pós-enxágue. A gente lavou o cabelo e lá no depois da lavagem você vai aplicar e não vai retirar dos fios. Então, o leave-in sempre, para deixar esse cabelo sempre nutrido, protegido contra ação externa, poluição, poeira.
Bom, você falou sobre a importância de lavar o cabelo todo dia, né? Mas, principalmente as mulheres que saem para trabalhar logo cedo, chegam em casa à noite, às vezes... E aí, vai lavar que horário, né? E tem que secar depois? Como deve ser o uso do secador?
Perfeita essa pergunta. Muita gente fala, meu Deus, eu não tenho tempo. Realmente, a gente não tem mais tempo. Hoje, existe tratamentos noturnos. Olha que maravilha. Então, assim, ó, eu cheguei em casa, lavei meu cabelo, eu vou passar uma máscara ali noturna e vou dormir com o meu cabelo. Ah, mas e se o meu couro cabeludo estiver inflamado? Eu não posso dormir com esse couro cabeludo úmido. Realmente, ele acaba, né, inflamando um pouco mais. Então, o que, que eu faço? Eu espero ele secar, passo essa máscara e vou dormir. No outro dia eu acordo e enxago essa máscara, esse tratamento noturno. Então, enquanto eu estou dormindo, dá para tratar também. Então, não tem desculpa.
Mas tem que dormir com o cabelo seco, né? Ou você tem que esperar secar totalmente?
Não, o fio não, mas o couro cabeludo você pode deixar ele seco, se eu tiver qualquer problema. Então, eu tenho um problema lá, eu tenho uma dermatite, tenho uma psoríase, eu não vou dormir com esse couro cabeludo úmido. Eu vou esperar ele secar. Depois que o meu couro cabeludo secou, pode até passar um secadorzinho ali, eu vou passar essa máscara. Pode ser no cabelo seco mesmo. Então, você vem passando essa máscara no cabelo seco e aí vai dormir. Faz uma trança para esse cabelo não ficar, né, quebradiço, né? Porque a gente sabe que a fibra molhada, ela fica mais sensível, né? Mais delicada. Então, faz uma trancinha e dorme. No outro dia, só enxaguar.
Tá certo, mas não pode lavar o cabelo muito tarde, né? Porque senão você vai acabar dormindo com o couro cabeludo úmido.
Se o seu couro cabeludo estiver inflamado, não pode dormir com ele úmido. Mas se não tiver, não tem problema algum.
Não tem?
Não. Se o meu couro cabeludo estiver saudável, eu posso dormir com ele úmido.
Ah, e como que a gente sabe, tem certeza que o nosso couro cabeludo está saudável?
Ah, e tem que passar numa tricologista, né?
Porque é um exame mais minucioso.
Isso, a gente tem um tricoscópio e ele vai ver 200 vezes mais o nosso couro cabeludo dele e a gente consegue detectar se a gente tem uma inflamação. Mas geralmente está associado a alguma queda, alguma coceirinha, né, no couro cabeludo, então, ou uma dermatite, algo que já mostre pra gente que o couro cabeludo já está inflamado. Mas tenho dúvidas, passo para uma consulta tricológica e a gente vai ver, analisar o seu couro cabeludo.
Agora, as mulheres na idade mais avançada estão deixando o cabelo branco, né?
Exatamente.
Tem algum cuidado especial para o cabelo branco?
O cabelo branco, a gente sabe que ele perde a melanina, né? Então, a gente sabe que fica um cabelo um pouquinho mais enrijecido, porque é a melanina que vai, né, dessa maleabilidade pro fiozinho. Então, nutrir também. A gente precisa dessas máscaras de nutrição pro couro cabeludo. Sempre passar tônicos, que a gente precisa estimular esse couro cabeludo, porque é um couro cabeludo que ele já tem um tempo ali sem oxigênio. Então, é sempre usar bons tônicos para estimular sempre esse couro cabeludo, é sempre bem-vindo. Tá? E um tonalizante aqui, né, para deixar o cabelinho branco mais branquinho, né, que fica mais bonito.
Bom, e a tricologia trata também sobre os transplantes capilares, que a gente ouve falar muito agora?
Isso. O transplante, claro, né, a gente é um meio aí, né, de quando a gente não consegue recuperar os fios, a gente vem com o transplante capilar. Mas a tricologia, ela sempre vai dar ênfase no tratamento. né? Porque o tratamento vai condizer assim, olha, eu tenho quantidade X de cabelo e eu só vou transplantar Y. Então, lembrando que eu tiro de um lugar para implantar em outro. Se eu tiro da região de trás, vai ficar destampadinha e eu vou colocar na frente. Então, se eu recupero uma quantidade X a mais do meu cabelo, eu vou implantar menos. Isso é muito bom. Porque eu pego menos áreas doadora para colocar ali na área receptora, tá? Uhum. Então, vamos sempre pensar nisso. E a tricologia, sim, vai fazer o transplante capilar. E a gente precisa o quê? Dos cuidados pós-transplante também. Para ver se esse cabelo ele está reagindo, se ele não está inflamando. A gente precisa todo de um pré, né? Um pré e pós-operatório.
É a vida toda tratando do cabelo?
Sim, enquanto quiser ter cabelo.
Mais alguma dica legal aí pra gente sobre o nosso couro cabeludo, os fios?
Sim, a gente sempre precisa, né, para ter um fio saudável, um couro cabeludo saudável, sempre estar nutrido, sempre usar suplementação, caso eu não consiga, né, ter essa ingesta, né, da alimentação. Sempre usar bons shampoos, principalmente para a limpeza desse couro cabeludo, atividade física e muita água, principalmente agora nesse verão.
Ah, é? A água também
com interfere. Certeza, com certeza. O nosso corpo desidratado, né, vamos pensar só, vamos falando só em cabelo, é um cabelo desidratado também. Uhum. Então, eu estou tratando todo ele lá fora, né, os fios, tentando deixar ele bonito, mas ele está vindo desidratado, não vai ficar bom nunca, não é verdade?
Uhum. O shampoo também é um produto químico, né?
É, hoje existe os shampoos cada vez, né, a gente vê essa gama aumentando cada vez mais, que são os shampoos naturais, né? Então, a gente fala que essa gama de shampoos que não tem muita composição química é o que está ganhando o mercado. Então, a gente sempre vai indicar esses shampoos mais naturais, né, que são os terapêuticos, para que a gente não tenha isso no nosso cabelo, no nosso couro cabeludo inflamando também. Mas, claro, que não é desse jeito, ele não consegue penetrar desse jeito que hoje eles colocam, tá? Então, é muito difícil algo penetrar ali no couro cabeludo. Mas, se a gente vir com um shampoo terapêutico, um shampoo mais natural, é sempre bem-vindo.
Uhum. E esse calorão também afeta, então, a saúde do...
Com certeza. O calor, também. Né, a gente sabe que ali o calor, a sujeira, o suor, a gente sabe que a gente está ali transpirando. Então, por isso que é bom a lavagem diária, tá vendo? Principalmente no verão. Então, o sol exposto ali, você trabalha no sol, eu tô com esse sol, né, no meu couro cabeludo o tempo todo, com certeza a gente vai ter efeitos aí do sol no couro cabeludo também.
Tem um horário que é melhor para lavar o cabelo ou não?
Não, tanto faz. Tanto faz. Isso não tem regra. Lavando é o que importa.
E todo dia?
Se possível. Se não, ali o mínimo um dia sim, um dia não, seria já importante.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui.
Que bom,
pela
agradeço.
Participação do CBN Saúde. Um ótimo dia.
Obrigada.
Nós conversamos com a Ana Paula Rodrigues. Ela é biomédica com especialidade em tricologia. Nós falamos sobre os problemas capilares mais comuns que afetam os fios e o couro cabeludo. No nosso CBN Saúde desta segunda-feira. Agora 11h21.